Quem é o meu bebê? Um podcast com os comediantes Daniel Sartori e Jéssica Angelim.
Falando são bebezeira. Olha se não é esse casalzinho depois de 15, eu disse 15, 1, 2, 3, 4, 15 dias.
15 dias, gente. Semana passada a gente não conseguiu fazer um episódio porque este que vos fala, Daniel Sartori, estava moribundo, quase faleceu. Dá pra falar que eu quase faleci?
Bom, ele ficou muito mal, que Dani não é manhozinho.
Eu não sou manhozinho, não, mas...
E ele ficou mal, Até eu cholou. Acredito. Posso falar que você cholou?
Não, nunca chorei na vida.
Cholou, pessoal.
Nunca chorei na vida.
Ele teve, gente, digo e repito, pneumonia moda antiga.
É, tal qual uma criança vitoriana, eu fiquei lá sofrendo.
Gente, você foi igual uma criança vitoriana mesmo. Ficou quatro dias de cama, gente.
Não, foi terrível, mas... Eu posso falar que eu quase faleci, sim, porque toda vez que a gente toma antibiótico, a gente praticamente teria morrido se não fosse antibiótico. Então, obrigado, ciência, por ter me salvado mais uma vez.
E como o tempo não existe, né? Então, que sorte que você deu.
Exatamente, tem muita sorte. Muita coisa aconteceu, mas eu queria começar com áudio, o nosso programa excelente de hoje, com áudio, para vocês entenderem um pouquinho de como que é viver com Jéssica Angelim.
Moça, já quer começar com esse áudio?
Eu quero começar bem o programa. Eu quero começar o programa com energia.
Tá bom, tire suas próprias conclusões.
Eu quero começar o programa...
Mas eu só digo uma coisa, só os sábios mudam de opinião, tá bom?
Eu quero começar o programa para você que está em casa pensando assim, será que esses dois são assim o tempo inteiro? Será que eles passam por isso o tempo inteiro na vida deles? Como que será que é conviver diariamente com Jéssica Angelim? Eu vou mostrar para vocês... É exatamente assim, ó. Esse aqui é um áudio que eu recebi no dia 2 de maio, tá?
Você foi pra academia e eu tava pra sair pra encontrar a Bia. Inclusive, vamos já falar da Bia.
Exatamente.
E teve um grande acontecimento esse...
5 da tarde, eu estava na academia e Jéssica me enviou esse seguinte áudio.
Momô, você não viu meu óculos de grau não, né? Eu já tô pronta, já tô aqui agoniada, que eu já olhei em todo canto e eu não acho. E como é que eu posso achar o óculos de grau sem óculos? Achei. Desculpa, achei.
Gente, mas eu achei, eu ia... Sabe o que é errado? Eu tô putinha, achei, vou continuar putinha por orgulho aos meus sentimentos. Eu achei, fiquei feliz automaticamente, gente. Eu sou fluida com a vida.
Psiquiatra de plantão, vocês têm algum diagnóstico, alguma coisa que vocês possam me dizer,
gente,
a respeito disso?
Sério, vocês não acham que isso que eu expliquei faz sentido? Porque, veja, se eu acho óculos e continuo com a postura de marrentinha... Por que que eu tava marrentinha ainda? Gente, na hora eu já mudei, achei, resolvido meu problema. Vida que segue, eu vivo intensamente o momento, alegre ou triste.
Vamos analisar mais uma vez.
Momô, você não viu meu óculos de grau não, né?
Percebam que ela está prestes a chorar.
Eu tô prestes a chorar. Eu tava atrasada pro compromisso, eu tirei o óculos pra maquiar, bagunça em cima da mesa, o óculos transparente.
Calma, vamos saborear esse áudio. Saborear, não precisa se justificar, meu amorzinho.
Tudo bem.
Eu já tô pronta, já tô aqui.
Já tava pronta, tadinha. Atrasada, será?
Sim.
Perdão, Bia.
Agoniado que eu já olhei em todo canto e eu não...
Todo canto? Já tinha olhado, será que em todo canto de
menos
verdade?
Menos no cantinho do sofá.
Acho. E como é que eu posso achar o óculos de grau sem, ó...
Achei.
Desculpa, achei.
Mas, ó, é porque começou a me bater uma bad. Esse óculos, gente, olha como ele é fino e transparente. E tava cheio de bagunça, coisa de maquiagem. Às vezes eu sou bagunceirinha, Deus me perdoe.
Ai,
e aí eu procurando. Só que sem óculos eu não vejo detalhe. Então, eu só vi aquela monte de coisa sem óculos ainda pra achar o óculos. Isso é uma loucura. Como que você tá procurando um óculos sem óculos, Brasil?
Ó, a Bárbara Severo comentou aqui. Eu não ia regar, eu ia continuar o drama pra ganhar um mimo.
Então, mas você vê que eu sou pura, Bárbara.
Não, mas você já ganha muito mimo também, né?
É verdade, então.
Eu já te mimo bastante pra não criar essa necessidade.
Então, mas por isso, eu não guardo, não guardo, gente, não guardo.
Não gostamos de terrorismo nessa casa. Então, ela é mimada o tempo inteiro pra não criar essa necessidade dela se fazer
apelar
e de vitimismo.
Tá vendo, gente? Mime suas esposas, que aí elas não vão ficar apelando. Mas se você não mimar, ela vai ter que apelar. É a lei da selva.
É isso. Oh, eu queria mandar um salve aqui para as pessoas que estão online aqui com a gente. Nossa querida hacker Romero Calderon.
E
a gente
nosso
tem que falar
encontro.
Nosso encontro.
Vamos falar então, gente, na quarta-feira. passada, não foi isso? Foi isso mesmo, na quarta-feira passada. Não, na segunda.
Foi na segunda-feira, antes.
Que foi no dia do programa.
Antes de eu desfalecer de vez,
antes,
né?
Antes de desfalecer
foi
de vez.
Foi meu último sopro de vida.
O bichinho pegou o restinho da energia que ele tinha e a gente foi almoçar com a Jaque e com a Rosa. Ai, gente, foi muito gostoso.
Foi muito gostoso.
Comemos parmegiana. A Jaque desenvolveu parmegiana de peixe, porque ela conseguiu que fizessem lá pra ela. E, cara, foi mó legal, a gente trocou mó ideia, comemos.
A minha mãe apareceu e eles conseguiram ver um pouquinho do que é a minha mãe, né?
Olha o tamanho dessa porção, Daniel. Ô, Jéssica.
Exatamente. Minha mãe, o primeiro encontro da Ação Bebezeira, um encontro que foi muito... A gente pede desculpa pra quem não conseguiu colar, e porque foi muito em cima da hora. Mas como a Jaque estava ali muito em cima da hora, a gente quis fazer um negócio muito rápido.
Mas sempre pode ter
todos
outros.
Todos vocês são especiais, viu, galera? A gente vai conseguir comer uma parmegiana com todos vocês. Isso não é um desafio para mim, comer uma parmegiana com todos os
não
ouvintes.
Não mesmo, não mesmo. Amanda, a gente pode depois, for aniversário, sei lá, de 5 anos, fazer uma parmegiana de 5 metros. Sabe igual bolo de metro? A gente faz
genial.
Parmegiana de metro.
Eu te amo demais, meu amor. Eu te amo demais. Parmegiana de São Paulo, assim, né? Puta merda. Vai ser incrível.
Vai.
Eu vou me queimar com certeza. Mas aí a minha mãe passou por nós, sentou e decidiu criticar o tamanho da minha porção na frente dos nossos ouvintes.
Gente, o menino seco batendo, só o ocos passarem cantando dentro. Dani emagreceu, só não fala quem não quer reconhecer. E aí a mulher vai falar da porção do menino. Tem outra coisa pra agregar, não?
Então,
caramba!
Então. Feliz Dia das Mães, viu, Dona Luísa? Você que odeia receber Feliz Dia das Mães, Feliz Dia das Mães pra você.
Feliz Dia das Mães pra minha mãe também. Sabe
pra
é
Bebel, que está aqui no chat.
Beijo,
mas
mãe.
Mas foi um encontrinho muito legal.
Foi.
A gente está ansioso para ver o nosso podcast crescendo e encontrando todos vocês. Muita coisa para a gente falar hoje aqui. Está tudo anotadinho aqui.
Tá. Mas você quer continuar lendo
continuar
um pouco dos comentários?
Um
é para
a
gente dar um salve para a galera. Afinal, gente,
a gente está morrendo de saudade, né?
Vai no salto, Dades? Afinal, gente, saudades.
Saudades.
Não, amor, tu não sabe fazer.
Como que é?
Um fala uma parte, outro fala o outro.
Então,
saudades.
Mas aí você falou duas partes, eu falei uma só.
É,
né?
Mesmo. Então eu falo sal e tu dades?
Sal.
Dades.
Eita, essa tosse.
Eita, será que eu que agora vou convalescer? Vou não, com Fortaleza. Ei.
Vai pra Fortaleza, tem que ir forte pra Fortaleza.
Vai.
A Bebel Cristina tá aqui também.
Mãe, te amo. O bracinho dela, a gente, tá super bem. Mas estando lá, nós vamos produzir tanto conteúdo. Mãe, tô levando o microfone pra gente brincar.
Nossa, vamos falar também sobre essa a nova
era
do audiovisual jesquiniano.
É, gente. Vem aí, não. Chegou.
Rosana Alencar aqui, nossa querida Rosa.
Maravilhosamente conhecer pessoalmente, Rosa. Vamos marcar mais. Obrigada por tudo, viu? Foi incrível, miga.
Rebeca Alves aqui, finalmente estão de volta.
Fala, Rebeca.
Olá.
Voltamos. A gente estava mal, com saudade, mas é isso, o menino doentíssimo.
Tainá Peixoto também está aqui.
Fala, Tainá. A gente se viu sexta no show lá do Várzea Comedy, não foi?
Foi. É isso por enquanto. Eu também queria comunicar, a gente tinha falado aqui nas últimas semanas, que do show que eu estaria pela primeira vez no Rio Grande do Sul, que infelizmente, devido a tudo que está acontecendo, não vai acontecer. Estou acompanhando muito, muito de perto o que está acontecendo no Sul, muito triste com as coisas que estão acontecendo. Eu e a Jéssica, a gente está fazendo o que a gente pode para ajudar, estamos fazendo vários shows beneficentes também. Estamos divulgando, a Jéssica tem um show essa semana, né?
Com... Um show na quarta-feira, Teatro Eva Vilma, com Rominho Braga,
o
Osmar Campbell.
O Paulinho Serra, o Afonso.
Não,
o
Paulinho Serra não.
Acho que eu vi o Paulinho Serra.
Não, não, não. São os meninos do Em Pé na Rede.
Mas eu acho que tem um flyer atualizado com o Paulinho
Serra.
Ah, tem? Serra, viu?
Caramba, se tiver melhor ainda, não
eu
vi.
Acho que tem, eu acho que eu vi.
Bom, mas enfim, eu postei lá nos stories, dá pra ir lá ver. E dá pra ir lá comprar também, tem link.
Eu também estou fazendo nas datas que a gente é com o Guima, a gente vai fazer shows no acústico e o ingresso são garrafas d'água que a gente vai mandar para o Sul. Então a gente vou dar um monte de roupa de gordo também para o Sul, que os gordos do Sul estão precisando. Então façam o que puderem. Estou de coração partido com o que está acontecendo lá. E vamos tentar ajudar. Também teve um acontecimento semana passada que foi muito legal, que a nossa querida ouvinte Bia...
Ouvinte e amiga.
Ouvinte e amiga, que é também a companheira de Johnny Trombini.
A grande história épica desse programa.
Épica história, que quem já ouviu aqui várias vezes a gente contando a história do...
Dos três minutos.
Do macarrão. Da panela de pressão.
Macarrão de panela de pressão, exato. Inclusive, Bia, esperamos esse texto, hein?
Esperamos esse texto. Eu não quis pressionar, porque eu acho que a primeira vez
não,
a pessoa...
fica tranquila.
Ela tem que escolher.
Exato.
Mas ela decidiu que ela... Ela confessou pra gente, assim, que ela queria fazer stand-up. Falou assim, eu quero fazer stand-up. Eu falei, quer fazer stand-up? Então vai fazer stand-up.
Dia 10. De maio no Cincão.
Aí ela travou, assim... Eu falei, tá bom, não precisa ser dia 10, pode ser... Não, eu tinha falado uma semana, tinha dado uma semana, ela travou muito. Eu falei, tá, pode ser na semana seguinte, então. Aí ela
ainda
passou...
Ainda bem que ela não arregou.
Duas semanas de loucura aí, foi lá, fez um
Nossa,
show espetacular.
Risadas em todas as piadas. Porra, super natural, assim, por mais que você diga, ai, fiquei muito nervosa, não transpareceu.
Não transpareceu.
Sério, cara, você nasceu pra isso, vai com tudo.
Confiaria um bisturi na sua mão ali pra operar alguém, não
Gente,
eu, claro,
manteve,
mas...
manteve muita postura, não foi?
Manteve muita postura. Foi impressionante, gostamos muito. Espero que você tenha sido mordida pelo bichinho do stand-up comedy.
Vida longa.
É... E eu adoro ver. Eu acho que o Cincão é um ótimo show para... Eu não teria ido no Cincão se não fosse por essa responsabilidade de ter marcado ela já.
Sim, você ia batizar tava... uma pessoa, é tipo então, isso, né?
É tipo dar droga para uma pessoa pela primeira vez, né? Então, você tem que estar ali, é uma responsabilidade.
Monitorando, é. Você
não pode dar droga e soltar a pessoa no meio do mato, que a
Maldade.
Pessoa
Indoida.
Pode se perder e endoidar ali, né? Então, foi muito importante, foi muito bonito de ver.
Foi lindo.
Estou muito orgulhoso.
Parabéns, amiga, mais uma vez. Agora, publicamente, aqui no QMBB.
Exato, que o stand-up não te destrua, tá bom?
Não vai.
Mantenha a cabeça é a parte mais importante. A gente precisa estar com a mente sã para não cair nessas picuinhas, nessas loucuras que o stand-up empurra a gente. Então, mantenha a cabeça tranquila, tá bom? E é isso, boa sorte. É, tem um outro caso também que a gente está discutindo. Que...
Ah, esse até nem sei se eu queria falar mais. Ó, Dani, que me chateia.
Que eu tomei uma decisão muito séria sobre o nosso
Não, foi definitivo. Eu fiquei meio assim, mas não insisti para voltar atrás. Afinal, será até quando se doar, mas se machucar?
O que acontece, gente? Eu decidi... eu tomei uma decisão radical no nosso relacionamento, que eu vou parar... de espremer as espinhas da Jéssica. Não importa se ela pedir, não vai acontecer. Eu não vou espremer.
E eu nunca vou pedir mais.
É uma coisa que me dá prazer, é uma coisa que me alivia, mas eu vou abrir mão, como um ser benevolente que sou, pelo bem do nosso relacionamento, eu vou abrir mão disso.
Gente.
Em prol do bem maior, que é o nosso relacionamento, que é o nosso casamento.
Não, mas o que é que acontece? Eu já falei pra Dani, eu tenho sensibilidade à dor. E o véio, quando cutuca, dói. Então, eu só deixo ele espremer uma espinha, se for uma espinha que eu vou dar de presente. Uma espinha num canto que eu sei que não dói tanto, que eu vejo que já tá madurinha, eu digo, Dani, presente. E aí, porque realmente, gente, é doentio. Eu queria até que você falasse aqui, alguém aí tem esse vício por espremer espinha? Porque não é uma coisa normal. Por exemplo, se a gente tá conversando e eu noto que a bila do olho dele vai do nada pra um lugar do meu rosto, não presta mais atenção em nada que eu falo. Falei, pronto, tem algum espinha aqui. Dito e feito, ele fica doente, fica baba olhando pro olho da espinha. E isso, tudo bem, eu entendo. Até alimento essa loucura, dando algumas espinhas pra ele. Mas o problema é, dói. E aí, às vezes, eu me chateio. Eu fico com raiva, eu levo pro pessoal.
Ela não fica com raiva. Ela fica
Parece
com
que
ódio.
Ela me deu um tapa.
Ela fica com ódio de mim. E eu não consigo lidar com o fato da mulher que eu amo ter ódio de
Gente,
mim.
Gente, mas é um ódio momentâneo. Não é que eu odeio ele pra sempre. Eu odeio, tipo... Essa pessoa que espremeu uma espinha. Depois passa, Dani.
É, então. Mas eu não consigo lidar com isso. Isso me fere.
Então, a gente vai ter que encerrar o
Esse
tema.
Esse capítulo, espinhas em
Só
nossas
que eu fico
vidas.
Meio mal. Porque eu sei que ele ama. Então, eu sei que às vezes vai ter umas
Fica
que eu
nada.
Sei que tá madurinha, que nem dói, que eu poderia dar. Mas até que ponto alimentar um vício dá um pouquinho? O monstro quer sempre mais.
A Rosana a Rossi comentou aqui, ó, se eu gosto daqueles vídeos de tirar cravo. Claro que eu gosto, eu amo esses vídeos, mas eu sei que é um problema.
Isso é a pornografia da nova geração.
Isso é um tipo de pornografia, com certeza. Não é sexual, mas é um tipo de...
Ai, vale explicar, né? Porque vale é um buraco explicar. Muito pequeno pra você querer meter...
Que isso, não é tudo sobre meter, mas o...
Não, eu sei, é pela coisa escatológica, né, amor?
Mas tem um prazer ali, nesse
tem,
sentido.
Tem.
Só que o que acontece? Eu,
é tipo
toda
um
vez, catupiry. Toda vez que o TikTok me mostra um vídeo desse, eu coloco lá, eu assisto, aí eu coloco lá, não estou interessado, não quero ver.
Olha como você quer, tem um autocontrole, né, amor?
Só que o TikTok continua me mostrando. Que o TikTok, ele não tá respeitando o meu, a minha individualidade. Eu
lógico
tô falando,
que não
eu não
tá.
quero.
Lógico que não tá. É igual esse negócio, eu passo o dia todo em TikTok lá pra certa hora e entra um TikTok lá. Você não acha que tá muito tempo de tela?
Ainda acontece isso?
Desliga e vai ver a natureza. Mas se você rolar pra cima, mais TikTok, mais TikTok.
Ainda acontece isso?
É. Ah. Se ele tivesse preocupado mesmo, eles falavam mais tempo de tela, blum. E eles desligavam o aplicativo.
Eu tô curado, que tem muito tempo que não aparece isso pra mim.
Tem muito tempo que não aparece isso pra mim também. A não ser quando eu fico
tadinha,
fazendo pesquisa.
Tá doente, tá doente.
É pesquisa. Mais tempo de tela, sim.
Nossa, tem muito tempo que não aparece isso pra mim.
Nossa, mas eu acho que é muito hipócrita. Eles deviam simplesmente apagar, então. É, muito fake.
Ai, 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 eu tô feliz agora, fiquei aliviado.
Pô. Amado, mas fazia tempo que não aparecia pra mim também, eu acho que eles estão só testando, é tipo pra testar, porque eu nem tô também muito olhando. Aí, mo, então o caso da espinha tá encerrado, né? Então acaba assim?
É, então, queria saber o que vocês acham, se vocês já passaram por algo assim, gostaria de receber relatos.
Mas é doentio, tá? O vício, gente, não é uma coisinha boba, não.
Como vocês lidam quando a pessoa que você se apaixonou vira um monstro, quando você espreme uma espinha?
Como vocês lidam quando a pessoa que você se apaixonou é um viciado em espinha, que fica, perde a razão, vende coisa dentro de casa, se puder,
mas e se a pessoa sempre foi assim? E se você se apaixonou por ela sabendo que ela era
não,
assim?
Não sabia não, você não ficava catucando não, viu,
sempre
no começo?
Catuquei.
Não, não,
sempre
não.
Catuquei.
Não, não.
Espremi
não.
Espinha antes de te beijar, já tava espremendo
não,
espinha
não,
sua.
Não, mentira. Gente, olha, vamos passar pro próximo tema? Ah, mas eu tenho que te dar um desconto, né? Pois, pra quem não sabe, gente, nosso Dene vai fazer aniversário. Sim, no dia 7 de junho. É. Meu Dene vai fazer quantos anos, meu love?
Não faço ideia.
35.
Você me confundiu completamente do meu aniversário.
Imagina, não sei se é 35 ou é 39. Eu sempre
a Jéssica faz gaslight em mim pra eu não saber a minha idade.
É,
mas...
quem manda sendo mais novo que eu? Nunca será.
Mas, basicamente, todo meu aniversário agora, ele é um pouco mais triste, porque todo meu aniversário eu deixo de ser 2 anos mais jovem que a Jéssica.
Então... E é feliz pra mim, né? Porque ele volta a ser só 1 ano e meses mais velho que eu,
então.
Mais novo que eu.
Mas eu vou fazer 35 anos, é isso,
isso
mesmo,
amor,
né?
É isso.
35 anos.
Quando... E eu tenho 36, entendeu? Então agora a gente vai ficar com 1 ano só de diferença. Porque hoje, no dia de hoje, ele tem 34. Pra mim pega até mal, né? Eu, mulher de 36, pegando no rei de 34, o homem amadurece mais devagarzinho.
É, então, mas é que eu sou muito maduro, né? Como vocês todos sabem.
Não, é, que meu
Dene, sou...
como foi criado na base da chibata, teve que se desenvolver, né?
Mas eu tô aí no meu inferno astral,
você
né?
Você tá sentindo mesmo o inferno astral?
Tô sentindo.
Mas
essa...
dizem que não existe, viu?
Essa pneumonia aí é o quê, então?
É verdade.
Como que sai de dizem que não existe pra... É verdade.
Porque no fundo acho que existe. É, eu tava só brincando.
Mas eu quero saber o que eu vou ganhar de presente. Isso aí que eu
amado,
quero saber.
Amado. Assim, a gente vai ainda conversar sobre isso no off,
ah,
né?
Ah, no off, ó. Que falta menos de um mês já, né?
Falta menos de um mês.
É, então. E eu adoro ganhar presente.
É, amor, nós vamos falar disso no off, viu? É.
Será que Jéssica está preparadinha para o meu aniversário esse ano?
Amada, eu sempre tô. Para, nem me impressionando. Mas adoro. Vai dar tudo certo, eu vou fazer você bem feliz.
Quero
no,
ver,
no
quero ver.
Dia.
Quero ver que eu tô. Quero que seja um belo aniversário. 35 anos é um aniversário importante,
é,
né?
É, Mumu, é sim.
É, eu diria até o meu aniversário mais importante até então.
Você acha que é o de 15 anos, o de 15 anos da vida madura?
Amada, eu acho que é o aniversário que se ganha um carro, assim, sabe? Um carro...
É engraçado que eu não ganhei, menino.
Conversível. Não, é uma coisa mais de homem isso.
Ai, Dene, quando tu vai falar uma coisa bem assim, mal, tu abre a narina, eu já sei logo. Eu fico só esperando. Faz...
Mas eu
fala,
eu
Dene.
Eu tô pensando no que eu vou me dar de presente. Eu tô...
Tem algumas opções que a gente possa te ajudar?
Não, eu tô entrando no AliExpress. Que eu não vou gastar muito comigo também, né? Mas eu...
Mas você merece, né? Mas dentro ali do...
Mas é porque o que acontece, amada? Desde 2012, eu tenho um sonho que eu sei que é um sonho besta. Que é ter uma impressora 3D. Só que aqui em casa não tem espaço pra...
É muito grande,
3D.
É, amor?
Não é muito grande, mas não tem espaço. É tipo um lugar de um por um. Não é um... Ó, deixando claro aqui pra audiência, não é o que eu quero de presente.
Ah,
de...
tá bom.
Não
compra.
Quero isso de presente.
Entendi.
Deixa
eu olhar no mercado.
Que eu acho que é uma coisa que... Isso aí, não dá pra comprar sem pesquisar. porque pode vir umas coisas muito ruins. Tá numa mudança de tecnologia que daqui a uns 2 anos vai estar bom para comprar. Que vai dar para comprar uma que não tem aquelas linhazinhas quando imprime.
Ah, que fique mais perfeito o resultado final, né?
Que já tá quase, assim, uma de...
Mas é quanto?
Uma que seria boa para ter, para fazer as coisas que eu quero fazer hoje em dia, seria uns 15 mil reais.
Mas é boa para fazer que tipo de coisa que você quer fazer?
Fazer coisas de, tipo, blocos de plástico de até 25 centímetros
mas
de diâmetro.
Mas com o quê?
Com plástico.
Não, mas o que é o bloco?
Qualquer coisa que eu quiser, ué.
Ah, então, mas qual é o seu maior vontade? Tipo, chegou aqui, qual é a primeira coisa que você vai fazer?
Por exemplo,
carrinho?
Posso fazer uma caixinha de celular, eu posso fazer um pedestal desse, eu posso fazer um negócio para molar minha faca, eu posso fazer todo tipo de coisa.
Nossa,
né?
É muito interessante.
Só que eu tenho dúvida se eu realmente vou usar, se não vai ser um negócio muito que eu vou imprimir coisas por uma semana.
É, tem cara.
É
porque você pode comprar as coisas boas, você vai fazer no plástico rei lá.
E é uma coisa que eu penso assim,
mas
se é uma obsessão
do mundo
muito...
É bom.
Pro fim do mundo é bom. Que era o que a gente estava pensando também, né?
Estocado.
Que a Jéssica, ela tá cutucando um lado muito perigoso de mim, que é o meu lado fim do mundo. Que é, tipo, o que você acha da gente ter um kit de sobrevivência em casa? Eu falo, eu já pensei
não, gente,
isso.
Mas eu ainda tá a primeira ideia. Ainda é a primeira ideia. Eu não tô disseminando isso, não, gente. Porque, né, não é uma coisa que você tá falando. Mas é porque é só um pensamento, só joguei pro ar.
Então, mas é porque você casou com um homem doido, né, amada? Um homem doido e um homem que aprofunda muito nas coisas. Então, tipo, se eu entro nesse buraco
sim,
de coelho,
sim.
Eu vou fundo, fundo mesmo. Quando você vê, eu vou estar aí com uma seladora a vácuo desidratando o macarrão.
Então vamos com calma.
Então a gente precisa escolher as obsessões que eu vou
entendo,
ter.
Entendo.
Porque senão eu fico doido mesmo.
Não, então vamos com calma, vamos acompanhando, né, o desenrolar do mundo. Mas eu acho que é só um inferno astral também, meu amor. E não precisa de impressora 3D agora.
A Bárbara Severo falou, 4x4, barco e kit de alimentos é objetivo aqui em casa.
Aí, tá vendo?
É, então.
E sábado, tô chegando aonde?
Fortaleza.
Meu Dani fica com saudade, mas eu vou porque minha mãezinha também, tô morrendo de saudade dela, né, Bebel? Vou lá ficar 2 semaninhas com minha mãe, com meu pai, com meu irmão, minha cunhadinha.
Vai ser bom, né?
Minha galera lá,
vou
tô
ficar
muito feliz.
Com muita saudade de você, né?
É, eu também, meu amor. Mas vai ser muito legal, né? Viver
vai
um
renovar
pouquinho.
Sua carteira de...
Vou renovar minha carteira de identidade.
Vocês precisam ver a foto da carteira de identidade da Jéssica, viu, gente? É assim, é outra pessoa.
É, gente,
é um negócio inacreditável.
Eu preciso renovar mesmo. Daqui a pouco eu não viajo mais.
É.
Não, mas eu até falei com minha mãe hoje, a gente vai ver isso. É porque eu odeio burocracia, Ave Maria.
Não, a gente já descobriu o VaptVupt lá de Fortaleza para... A gente vai agendar isso aí amanhã para não correr risco do meu amor não conseguir.
Vai dar tudo certo. E lá vai ter show. Vou abrir pro Thiago Santinelli, que tá fazendo o solo dele lá em Fortaleza, no Teatro Via Sul.
E vai ter show do Whindersson lá, que eu acho que...
Vamos ver. Calma. Isso aí, calma.
Então.
Bom, então vamos agora, será que pros nossos conselhinhos?
Vamos pro quem somos nós?
Pra julgar. Vamos, que eu tô com saudade também da língua
Nossa,
afiada,
gente,
aqui.
Nossa, vocês estão com saudade desse programa igual a gente tá? Eu tô moreno de saudades.
Inclusive, vamos só falar sobre os dois próximos programas, que aí eu vou estar lá em Fortaleza. A gente tá com a ideia,
ah,
né?
Ah, sim, com certeza. A gente ainda tá pensando nas duas possibilidades, viu, gente? Hoje, mais tarde, a gente vai fazer um teste, que a gente vai mandar para quem estiver lá no grupo, que vai demorar um pouquinho para a gente setar os equipamentos. Mas a gente está pensando em fazer remotamente.
Eu de lá, meu Dani daqui, porque aí também a gente fala as coisas frescas, né? Exato. Gravado tem uns conselhinhos, mas as cores do show não vou poder contar, as cores lá de Fortaleza. E eu entrando de lá, meu Dani daqui, a gente faz igualzinho como se fosse aqui, mas... Eu acho que é mais legal, né, pessoal?
Exato. Eu também acho que fica bem mais legal.
E a gente tem que prever essa estrutura para o futuro aí, quando a gente não estiver casando as agendas. Imagina, de show.
E a outra opção seria o gravado. Então, hoje a gente vai testar uma opção... hoje a gente vai testar uma opção mais tarde, uma live privada, que a gente vai mandar no grupo a Jéssica lá no escritório e eu aqui, para ver se funciona bem.
Isso.
E se funcionar, a gente vai fazer assim. Ou
quem
então
puder
vai
entrar na hora, porque a gente queria um feedback, assim, se tá funcionando, se o som tá legal, se tá dando delay nas nossas vozes, porque é isso, dando certo, o Que É Meu Bebê vai ser ao vivo nas duas segunda-feiras que eu vou estar lá. Então,
exatamente.
Vamos tentar, que eu acho que vai dar certo. Tô animada, amor.
Também tô animada.
Ai, vai ser ótimo. E minha mãe tá lá, Barney, Tumba Lacatumba, meu Paplin. Bom, então vamos pro primeiro. Você quer ler ou quer que eu leia?
Pode. Deixa eu começar a ler.
Começa, meu anjinho, vai lá. Tá com pau.
Dei uma rosa de presente para o meu namorado. Hoje não é uma data comemorativa nem nada, mas estava com essa vontade há um tempo, que queria ver a reação dele com o presente. Falei que queria ver uma floricultura hoje depois do almoço. Ele achou que era eu quem estava pedindo uma flor. Lá revelei que a flor seria para ele. Ele ficou muito sem graça. A atendente achou bem diferente e começou a zoar ele comigo. Parecia que ele não estava acreditando. Depois que pagamos e fomos embora, eu reparei que ele não parava de encarar a rosa, dizer que ela era bonita e como eu era besta por fazer isso. Agora que estou em casa, ele está me mandando várias fotos da rosa. Os pais dele acharam um presente bem fofo. Ele está animado para secar ela e colocar no álbum de memórias dele. Me sinto muito feliz. Gosto de ver meu namorado contente.
Ai, fofo, né?
Fofo.
É, legal, amiga. Que bom que ele gostou, né? Quantos anos tem? Qualquer coisinha que tu desse a ele ia se emocionar. No começo de namoro.
É, eu acho que dar um presente, mostrar que você pensou na pessoa e...
É, o bichinho vai até secar, colar no diário. É.
Eu acho, tipo, adorei o presente. Vou secar
e colar no
e guardar. Eu acho um pouco esquisito essa parte. Mas ele ficou feliz, né? Que bom que ficou
feliz. Ele
quer
eternizar, né?
É. O que você lembra que foi o primeiro presente que eu te dei?
Eu sei.
O quê?
Exatamente o primeiro. Eu adorei. A meia.
A meia?
Não chupe laranja.
Ah, sim.
Muito fofinho. Você tava em alguma gravação que você virou a madrugada?
Foi um curta-metragem que eu gravei, que graças a Deus nunca saiu. mas foi um curta-metragem.
Você passou numa loja, não foi na Augusta?
Não, era numa loja de camiseta. E tinha uma.
Eu amei, amor.
E tinha uma meia meio engraçada, assim, era uma piada. Assim,
não,
meio...
não fui maconha, chupe laranja, era um negócio assim.
Era alguma coisa assim.
E meia mó fofinha, assim, né? Era igual ela fez aqui, não era nem aniversário, não era nada.
Não.
Eu achei muito fofinho, assim. Caramba, nossa.
A gente tava bem no início.
Já, bem no início, era bem no início, mas assim.
Mas já tinha falado te amo, né? Já tinha.
Não,
já
acho que não.
Já? Opa.
Não,
opa,
acho que não.
Já tinha falado te amo logo.
Não, Dene fala tudo. Na mente dele foi tudo no primeiro dia, né? Assim não, Dene. Foi no
assim,
segundo. Vai, vou ler. Prefiro ficar na rua do que ver meu marido.
Eita.
Vocês já tiveram em um trabalho tão ruim que durante o percurso vocês esperavam que o ônibus bata e você morra só pra não ir trabalhar?
Já.
Caralho, velho. É. Já tive uma fase muito ruim. Não a ponto de eu querer que batesse e morresse, mas de eu estar muito triste indo,
não, eu tenho até uma piada que eu falo do tipo, se odiar tanto seu emprego que você passa a dirigir melhor. Você para no farol amarelo, você deixa as pessoas passarem na frente.
Sim, sim, sim. É boa.
Aliás, deixa eu só um pequeno parênteses.
Ah.
Eu vi um vídeo de um cara falando do... Eu acho que eu até vou falar isso no palco, eu achei muito engraçado.
Conta.
O cara, ele falou que reagiu a um assalto e ele tomou 6 tiros. E sabe qual que foi a maior dúvida das pessoas nos comentários? Você tem alguma ideia?
Sei lá, se ele sobreviveu, não é?
Quantos dias de atestado dá tomar 6 tiros?
Nossa! Isso é ótimo.
Eu achei incrível.
Meu Deus, você vê como
você
é...
Você vê como que tá a mente do brasileiro, né, cara?
Não, gente, pelo amor de Deus.
A resposta é que o padrão é meio que 15 dias de máximo e eles vão aumentando conforme...
O número de tiros?
Não. É 15 dias é o máximo que te dão no início.
Ah, então melhor tomar só um tiro. Será que um tiro não vão dar 15 dias? Pelo amor de Deus.
Não, só que aí dá os 15 dias, eles vão lá e vão estendendo. Não dão, tipo, 60 dias de uma vez, sabe?
Nossa, é vem peneira trabalhar. Bom, eu estou assim, só que com o meu casamento. Ih, Estou 5 anos casada. Casei com 16 também, minha filha. Mudei de país, vim para o Brasil para ficar com ele. Quando cheguei, meses depois de morar junto, descobri que meu cunhado estava traindo minha irmã, que hoje não temos mais contato por isso, com a minha sogra. E meu marido... Caralho, traindo a irmã com a sogra? E meu marido sabia e simplesmente nunca me contou. Casou comigo e não me disse. Ele simplesmente justificou como: não é da nossa conta, não é nossa vida. Mas eu acho que tinha o direito de saber. Tivemos um casamento bem difícil. Ele me abandonou algumas vezes. Mas, para resumir, vou logo ao ponto. Há quase um ano ele está desempregado. Voltou comigo e saiu do emprego, simples assim. E nunca mais quis trabalhar. Venho mudando de emprego para termos uma vida melhor desde então. Entreguei currículo para ele por meses na internet. Ele mentia que não chamavam, mas um dia vi um e-mail, tanto de entrevista, que ele se negava a ir. Com todas as palavras, ele quer ser dono de casa para sempre e viver jogando. Assim como vocês, eu também pensei que poderia ser depressão, mas eu peguei um psicólogo para ele. Paguei um psicólogo para ele e ele disse que está tudo bem e que não ia perder tempo com isso. Nossa. Ultimamente, tenho ido para o trabalho mais cedo, do outro lado de São Paulo, saio às 8 da manhã e volto às 10 da noite para não ter que ouvir conversas dele, do tipo: hoje não fiz nada, só joguei Fortnite, faz o feijão para mim e deixa pronto, estou com vontade de almoçar isso e aquilo amanhã, hoje não fiz nada, só assisti, você precisa se dedicar mais no serviço, não desista. Meu Deus, você está fazendo isso por nós. Eu te entendo, estou passando por isso com você, sinto muito que esteja cansada, dorme no fim de semana e vai ficar tudo bem.
Tem uns homens que sabem viver, não é mesmo?
Eu já tentei de tudo. Já, inclusive, tentei separar, pedi divórcio, dei um mês para ele arranjar trabalho. Ele agora entrou num cursinho de informática que vai estudar para arranjar um emprego. Gente, ele está querendo ganhar tempo, amiga! Eu estou terminando a faculdade e trabalho com atendimento ao cliente. Só queria que ele tivesse piedade e voltasse a trabalhar, pois ele só vive jogando e eu não aguento mais. Não consigo relaxar com ele em casa. Tudo que me vem é desespero. Eu só queria me sentir acolhida em casa, mas para mim eu tenho um bebê de 100 quilos para alimentar e olha quanto joga. Eu, infelizmente, não tenho ninguém para me ajudar, para me dar carinho, atenção, para eu admirar. Só me resta... me jogar na linha do trem mesmo. Ele não vai embora, eu não vou também. Estou com esse parasita em casa, parecendo um filho cuco, cheio de necessidades. Não vejo saída pra mim. Prefiro ficar na rua o dia inteiro que ter que fingir interesse nessa vida de preguiçoso que ele leva. E sim, já falei tudo isso pra ele, já falei tudo. E faço terapia, eu já tentei separar, eu fiz absolutamente tudo. Já entreguei currículo pra ele, já pedi que estudasse, já me propus a pagar a faculdade. Simplesmente não adianta. Só se eu fugir, nunca mais voltar. Mulher, bota esse homem pra fora.
Não bota pra fora não, só vaza. Só vaza.
Só sai, né?
Só vaza, passa tudo pro nome dele, faz o empréstimo no nome dele e vai embora.
Não, e vê se tu pode ficar na casa da tua mãe um tempo, até tu se estabilizar, porque você tá perto de uma pessoa dessa, suga sua energia. Tipo, sabe, tem jeito, sai de perto dessa pessoa, porque realmente é uma energia.
Não, ele não tem contato com a família, porque o cunhado dele tava traindo a irmã dele com a mãe
Brigou
dele.
Brigou com a mãe. Não, mas o que eu quero dizer é, ela pode, como você sugeriu, sair, porque se ele disser eu não tenho pra onde ir, ela diz, fica aí na casa, paga tu o aluguel, então, se vira.
A sua vida sem ele já vai ser melhor, porque você não vai ter que sustentar um bebê de 100 quilos.
Amado, eu vou te falar, além do sustentar, tem essa coisa de ela falar, não me sinto confortável em casa, fico de 8 da manhã a 10 na rua. Gente, você não precisa se expor a isso. Claro, às vezes você se expõe para poder cair a ficha, mas uma vez cair na ficha que você tá tendo que fazer tudo isso para não poder estar em casa, tem que mudar alguma coisa para você poder estar em casa. Ou nem que você mude a casa. Vamos atrás de uma solução. Não dá para ficar desse jeito.
Meu Deus, cara.
Não se joga no trem. Vamos resolver. 22 anos, bem novinha, cheirando a leite. Menina, sai da casa. É isso.
Tá jovem. Tá jovem.
Arruma
sai
outro canto. Casa. Uma casa de um amigo. Alguém que te acolhe por um tempo até você arrumar outro canto.
Você já tem seu trampo. Vai lá, pega uma pensão, alguma coisa. E deixa o cara se lascar.
Sabe o que é? Porque primeiro relacionamento assim é difícil terminar. Então ela considera tudo menos terminar duramente com ele. Mas, gente, isso vai ser a melhor coisa que vai acontecer na vida dele, porque ele vai atinar pra vida. Enquanto ele puder estar mamando, sem fazer nada dentro de casa, mela cueca, só jogando videogame velho encebado da manteiga, ele não vai sair. Então, amiga, faça esse bem a você, que consequentemente até vai ser bem a ele. Não por ele, que tem que fazer por você, que aí reverbera a onda do bem, tá bom? Beijos. É tu, que esse que eu li foi um papiro, viu?
Vamos lá. Pai solo de uma menina de 4 anos.
Eita.
Pessoal, tenho uma filha de 4 anos e a minha esposa, com a qual estava casada há 13 anos, faleceu há 6 meses quase, e fico nessa paranoia de que vou ter dificuldade de encontrar alguém mais na frente e se vão me aceitar com a minha filha. Tipo, não estou procurando ninguém ainda, mas tenho crise de ansiedade e fico pensando um monte de besteira antecipadamente, e uma delas é essa. Eu tenho 35 anos e acho que estou velho para um novo relacionamento.
Ai, tomara que você já esteja fazendo terapia, porque isso é uma coisa que uma terapia vai te ajudar, cara. 35 anos é novo, meu filho, eu tenho 36, sai daí, velho, é tu. Eu tô cheirando a leite ainda, um leitinho um pouco mais desidratado, sim, mas cheirando a leite. Novo. E outra, essas coisas de relacionamento é muito mais do que filho num filho e tal. Eu sei que tem algumas pessoas podem optar ou não, mas se houver conexão,
não,
relaxa.
Esse homem aqui, Amado, esse homem, ele tá no...
Ansioso?
Não, ele tá super tranquilo a vida pra ele. Por quê? Ele já demonstrou que consegue ter um relacionamento longo. Ele não tem ex.
Ele viveu até a morte com a mulher.
Viveu até a morte com a mulher.
Depõe a seu favor.
Então, tipo...
Vai ter quem queira.
Vai chover
tem
mulher.
Tem mais
que
mulher
quer.
Do que homem.
Exato.
Relaxa, cara.
Ele não abandonou a mulher. Então, tipo, no mundo como hoje, ele não vai ter problema nenhum pra arrumar outra mulher. Não, não vai ter problema
nenhum. Já que a mulher já morreu e não pode voltar à vida, eu acho que até é um benefíciozinho pra ele.
É um benefício.
É igual o homem que aluga criança, que aluga bebê.
Exato.
Ele tem uma viúva e um bebê.
Eita.
Ah, cara, bola pra frente.
Porra, se a sua filha for fofa ainda, for gente boa, aí, meu amigo,
vai dar certo.
Porra,
fica de
tranquilo.
Boa. Vai. Mulher pagando a conta do restaurante. Toda vez que eu saio com a minha namorada em um restaurante, algumas vezes ela paga 100% da conta por eu ter gasto levando ela pra fazer um workshop. Não, peraí. Toda vez que eu saio... Peraí, vou ler de novo, só porque eu achei confuso. Toda vez que eu saio... Que é, meu Dani?
Quem estava no início desse podcast lembra. Como a minha leitura foi criticada.
É, porque Dani lia. Toda tawata da tribo, paba puro paba.
Mas parece que o jogo virou.
Dani.
Parece que a minha leitura melhorou.
Ele melhorou?
Parece que...
Está dizendo que a minha piorou?
Não.
Não, melhorou, vai. Toda vez que eu saio com minha namorada em um restaurante, algumas vezes ela paga 100% da conta por eu ter gasto levando ela para fazer um workshop, excursão e etc. Os garçons sempre entregam a carteirinha para mim com a nota, mesmo se foi ela quem pediu. Eu olho o prazo para minha namorada, ela pega o cartão dela e paga. Toda vez é a mesma história. Tem certeza? Não vai ser 50%? É para passar todo o valor? O garçom me fita por 2 segundos e procede em passar a maquininha. Agora, se eu pago 100% da conta, não questionam nada. É tão raro uma mulher pagar a conta? Isso já aconteceu tantas vezes ao ponto de eu chamá-la de sugar mommy, ainda mais ela sendo 7 anos mais velha.
Olha só.
Cara, tu tá surpreso porque a sociedade é assim.
Eu vou ensinar pra
assim,
ele.
Assim, à vista, assim. Tô dizendo que ela é dessa maneira e tem que continuar. Você tá chocado, mas todo mundo pensa no grosso dessa forma. Porém, você tem o seu acordo com a sua namorada. Fique em paz.
É, então. E tipo, não tem... Você que tá com vergonha. O garçom é filho da puta. Garçom, ele tá tentando fazer você se sentir mal por causa disso, porque tá com inveja.
Você não tá tranquilo que você tá pagando lá e que vocês têm um acordo
olha,
ali?
Olha como que você tem que fazer, ó. Finge que esse celular aqui é a conta. Amada, finge que o garçom veio e deixou a conta aqui na mesa e entregou pra mim, ó.
Tá.
E você que vai pagar a conta.
Peraí, mas o que é o garçom?
É, o garçom tá entregando aqui, vem entregar pra mim.
Opa,
tá
aqui, chefe.
Fala, opa, aqui, ó.
Aí eu vou fazer, opa.
Aí você fica de boa aqui, assim, ela que vai pagar, ela que tem grana na família.
Tu acha que
aí
ele devia fazer isso?
Aí você dá uma zoada, tem que dar uma zoada.
Tu acha que ele devia fazer
assim,
isso?
Fala assim, e você? Quem que é a sua mulher? Sua mulher não paga a sua conta, não? Ah, por isso tá trabalhando até agora, né? Puf, que pena.
É uma boa resposta.
É, então, o garçom folgando assim...
Então, mas é porque ele é inseguro, amor.
É inseguro.
Então
tem
você
tem que... saber aceitar pagar a conta pra você.
Exatamente.
Jessiquinha, quando ela ficar famosa aqui, eu não vou pagar uma conta nunca mais. Você vai pagar minhas contas.
Vou pagar,
né?
Essas contas, meu amor, Maria. Corna pela segunda vez.
Tá registrado. Advogados aí, ó, tá registrado.
E você vai pagar a minha também, amor, quando você ficar famoso.
Esse é o nosso acordo.
É
quem
nosso
ficar
acordo.
Rico e famoso primeiro, eu sustento o outro.
Vai. Corna pela segunda vez.
Sou
Aliás,
eu,
é uma
sou
pergunta.
Eu, sou eu que
Ah,
leio.
É você, amor, desculpa.
Corna pela segunda vez. É isso, eu descobri pela segunda vez que meu namorado estava me traindo. Quem diria? E com a mesma pessoa de 2021. Namoramos há 4 anos e no meio da pandemia acho que foi tudo por água abaixo. Ele me trai com alguém virtualmente pelo Twitter, sei lá. Suponho que tenham se conhecido ali, trocam fotos e tudo, agem como web namorado. Simplesmente estou em surto e não sei mais o que fazer. Moro com ele e fazemos tudo juntos, até o mesmo curso. Estava evitando de terminar agora porque não queria encontrar com ele por lá, mas estou em prantos. Ele disse que tinha pagado tudo isso na época, mas agora voltou à tona de novo. Ele cria perfis para conversar com outras mulheres. Preciso de ajuda para tomar vergonha e sair dessa ou tentar resolver com ele. Eu não sei.
Ai, gente, difícil. Será que é só um web namoro mesmo? Ah, será que não teve uma confirmação?
Não, mas web namoro e namoro é igual para mim.
Eu sei que é igual, meu amor. Mas ela tá querendo, tipo, não sei se eu perdoo, se eu espero... Mas ela pode tentar entender isso pra ganhar tempo, porque ela tá querendo ter um sangue frio aqui.
Então, amada, mas por
se
exemplo...
Se eu ganho tempo pra ficar na casa...
Qual que é a diferença de eu ter um caso com alguém na ao vivo e ter um caso com alguém na internet?
Não, os dois são casos.
Criando conta pra ficar mandando fotinha não, pra Catilanga. Não,
os dois são casos. Os dois são traição. Deus me defenda, os dois são traição. O que eu quero dizer é, ela tá querendo ganhar um tempo aqui pra avaliar ficar na casa. Ou eu acho que ela já pode terminar, mas se ela quer ganhar um tempo, ela pode... Ah, então vou saber se você realmente ficou ou não ficou e depois pegar os panos de bunda dela e partir.
É, eu acho que você tem que torcer aí pro Elon Musk destruir o Twitter de vez e você não tem
não,
que lidar
com
isso.
Não, cria perfis pra conversar com outras mulheres. Precisa de ajuda, cara. Toma vergonha na cara. Eu acho que tem que tomar vergonha na cara mesmo,
galera,
amiga.
Que flerta pelo Twitter aí, tudo maluco também, viu?
Nossa,
tudo maluco.
Ambiente lixo.
Tudo maluco. Tava mostrando pra Jéssica como que é o ambiente do Twitter.
No... É porque eu não tenho, assim, eu não uso. Então, às vezes ele me mostra e realmente...
É impressionante, assim, como que as pessoas são malucas no Twitter, cara.
Caralho, os comentários são verdadeiras dissertações loucas. Vai, sou eu. Será que é tão difícil assim encontrar uma parceira de verdade na vida? Fofinho.
Fofinha.
Bom, eu sou homem, tenho 35, hoje tá dando só os 35ers aqui, em homenagem a você. Me separei há alguns meses e não sou muito de balada, barzinho e essas coisas. Até gosto de ir em barzinho com alguém que está comigo, mas enfim, eu só queria uma pessoa que estivesse disposta a crescer na vida e ter um relacionamento saudável, sabe? Cansei de mulheres que só visam a própria aparência e vivem para sair fim de semana em bares e baladas. Queria alguém para compartilhar uma vida a dois, de forma leve, sem cobranças e tal. Além de principalmente ser honesta, né? Será que é pedir muito? Acho que nunca conheci uma mulher assim, infelizmente. Na minha vida, sempre trabalhei bastante e proporcionei o melhor ambiente e bem-estar para a pessoa que está comigo. Mas parece que ser bom para alguém hoje em dia é dar brecha para a pessoa te fazer de otário. Enfim, me desculpem o desabafo. Olha, eu sou completamente contra a esse tipo de frasezinha feita que te blinda de viver novas experiências. Tipo, ai, ser legal é os outros fazer de otário. Aí, então, tu tem que ser um otário. Ou seja, tu é uma pessoa legal, aí tu desce ao nível de se tornar um otário porque tem um outro otário. A gente não pode rebaixar nosso nível. A gente só pode subir. Se afastar, beleza. Mas desceu seu nível de entrega, ah, então agora você é um otarinho, um lixo. Só você que perde. Não. Não concorda?
Eu concordo demais. Eu acho que você tem que ser sempre
continue
bom.
Sendo uma boa pessoa, dando o seu melhor, se afastando de quem você vê que tem esse tipo de coisa e não se igualando a eles. E aí você, uma hora ou outra, vai cruzar com alguém que tá na mesma sintonia que você, cara.
Eu não sei você, gente, mas pra mim é muito... É muito difícil eu me surpreender, tipo, nossa, essa pessoa era otária?
É porque você também já capta. Eu também tenho isso, é muito difícil também, uma pessoa... Até que ela me surpreende pro bem, mas pro mal é difícil.
Puta, pro mal é quase impossível. Toda mal, pessoa que é otária, eu falo assim, não.
Eu já consigo
desde
perceber.
Desde o início eu tô assim, não, meio otário, mas gente boa, mas é otário, mas gente boa, otário. Ah, não, é otário.
É otário mesmo. Agora tem uns que eu penso, será que é otário? Aí depois, não, até que legalzinho. Mas quando eu acho que é otarinho, é grande chance de ser.
Então tem que ficar atento, meu, tem que ficar atento.
É, isso chama-se cuidar. Autocuidado também é preservar quem anda com você. Você não é obrigada a estar andando com todo mundo, não.
Mas sabe o que é coisa de otário? Não dá like nessa live aqui, hein,
nossa,
meu.
Amado, que bom gancho, é isso mesmo. Gente, por favor, vamos dar um likezinho, vamos curtir, comenta, saudade.
É, o nosso querido ouvinte Rodrigo Motora apareceu
Motorinha.
Atrasado aqui, tá mandando um monte de mensagem aqui. Vamos
fala,
dar
Motorinha,
aqui
vamos sim.
O Motora falou isso aí, ó, Daniel investiu na planta, verdade, ó, falando sobre o nosso combinado de quando você ficar rica, me sustentar.
É, exatamente.
Jéssica, se atente ao que está relatado. Vamos ver, é difícil encontrar o amor da vida, ainda mais quando você tem 35 e ainda não tem uma lancha.
Não, que é isso, gente?
Que isso?
Fico triste, que eu acredito.
Ó, a gente encontrou, mas a gente sabe por quê, né?
Porque é porque tava tranquilo e o foco não era esse. Isso realmente... Não tem quando você tá meio triste, você tá doido pra ter um relacionamento. Todo mundo tem essa fase. E nada dá certo, Aí vem aquela pessoa e fala... Quando você menos... É quando vem, que você tem vontade de ter com um murro na cara. Mas eu queria agora. Por isso que é quando você quer. Essa coisa de querer controlar não serve pra nada de nada. Só controla... Poxa, tá aqui a situação, como é que eu posso agir perante a ela? Exato. Então, fazer coisas que me agradam, o que é que me dá prazer. Fui atrás da coisa, dentro tava lá lindo, metralhadorinha espiada. Falei, eita, papai.
É, já me tá com um beijo, né?
Mas foi no outro dia, o menino acelera tudo. Vai, Dani.
Ó, e a Jaque falou uma outra coisa aqui também, que quem? Coisa de otário também é não deixar comentário quando a live termina. Isso aí é importante.
Ah, gente, deixa um comentário. Voltamos com os cortes diários a todo vapor. Desculpa aí, nossa, esse hiato, é porque a gente teve uma turbulência de organização desde março pra cá, né?
Jessiquinha postou um... A gente já ganhou uns 20 inscritos só
daquele lá, né? Então, tá indo super bem os cortes de conselho. Até por isso a gente tá priorizando ter sempre os desabafos aqui.
No Instagram também já voltaram a dar view.
E os conselhos são bons, né? Então, gera discussão, tá dando um engajamento legal os cortes aqui no YouTube. É. Então vamos, nação, tamo junto, né?
Tamo junto.
Quem tá aqui desde sempre é nós.
Exato. Ó, minha noiva postou fotos de lingerie na Shopee. Eita!
Meu Deus!
Não gostei. Sempre deixei claro que essa exposição me incomoda e mesmo assim ela fez sem me comunicar. Quando me contou, eu explodi. Ah, mas logo depois me contive e conversei com racionalidade sobre tudo que recebi. Foi deboche, comentários sarcásticos.
Ah, e aí pra mim já é ruim.
Em modo de ataque sobre eu conhecer ela assim e ela ter que aceitar ela assim. Que quando durante esse relacionamento até minha personalidade perdi traço devido à insegurança dela. Estou exausto.
Então, mas ele, pra que ele também foi sim, deixando de ser quem ele
é? Então, mas a gente tem que entender uma coisa aqui. O que é postar foto de lingerie na Shopee?
Bom, eu acho que é vender nas lingerie, não é tipo a rabetonhona, né? OnlyFans, não.
É que tem dois jeitos de postar. Tem dois jeitos de postar a foto de lingerie. Tem tipo, estou vendendo lingerie na Shopee.
Eu tô entendendo que é isso.
Ou comprei essa lingerie na Shopee e olha como que ela ficou em mim. Também dá pra postar.
Não,
assim.
Ó, minha noiva postou fotos de lingerie na Shopee.
É, então, mas por exemplo, quando você comprou seu microfone, certo? Você pode postar uma fotinha com seu microfone na
loja que eu comprei falando, adorei. É, então. Adorei essa calcinha. Olha como é enfiada na rabeta anatômica. Então.
A gente não sabe como que é.
Não, se for nesse caso, tipo, eu acho que se tudo bem. E é o jeito dela, ela tem todo o direito, a gente pode ser como é. Mas eu acho que valeria trocar uma ideia. E principalmente, o que mais me pegou aqui é deboche, que eu não gosto de deboche, sarcasmo. Se você tá querendo conversar sério, a pessoa tá brincando ali com a situação, isso me tira do sério. Eu gosto de conversar, o que eu tô falando é o que eu tô falando, eu quero ouvir o que eu quero ouvir. Não diga um negócio pra eu entender outro negócio, pra eu me irritar, eu fico louca.
A Bárbara Severo comentou, gente, não é pra ganhar mais descontos, não? Minha Dinda posta foto de tudo que compra pra avaliar.
Aí,
pode ser. Aí daí ela ganha
mais
desconto.
Mas será que ela tem que postar no corpo? Ou ela poderia só mostrar segurando assim? Um fio cheiroso. Olha, fio cheiroso, frente. Verso.
Verso.
Sei, gente.
É, fica a dúvida. Eu acho que... Mas
precisava dessa informação pra gente entender,
mas
né?
Mas o deboche num relacionamento nunca
é péssimo.
Ajuda. Nunca ajuda.
Em nenhum relacionamento, gente. É. Em nenhum. Não gosto.
Pode ir, meu amor.
Sou Joe, né? Meus é grande, né, Dani?
Quer que eu leia?
Caraca, esse é gigante.
Deixa eu ler esse, então.
É, você que tá o rei da leitura, eu leio os outros dois pequenos.
Vamos lá. Estou namorando uma pessoa rica e não sei lidar com isso. Fala, galera, vou dar uma contextualizada e ser sucinto. Eu venho de uma família bem humilde, mas consegui conquistar muita coisa na vida. Hoje tenho 25 anos, faço doutorado, tenho emprego bom e moro sozinho há 3 anos. Já passei por 2 relacionamentos antes do atual. 3 meses e meio atrás eu conheci Helena, nome fictício, no Tinder. Ela estuda na mesma UF do que eu, Universidade Federal, e o que facilitou os nossos encontros. E ela é uma menina muito linda. Até fiquei nervoso e inseguro nos nossos primeiros dates, não que eu seja feio, me acho bonita, inclusive. E ela é muito humilde, entre muitas aspas, inteligente. Foi um match nosso. Ela vir na minha casa achou algo e virou algo recorrente. eu moro num bairro de classe média, mas só porque pago barato de aluguel, já que o AP é um desses de amigo e irmão que foi morar fora. Mas sempre morei em periferia. Ela nunca tocou nesses assuntos de gente rica e nem passava pela minha cabeça. E a gente sempre deu rolê em lugares ok, às vezes um pouco mais caro. Eu tenho uma renda de 7K, então é ok gastar um pouco mais às vezes no mês. Semana passada ela me convidou para passar o dia numa casa de campo. Pensei que a família dela tinha alugado, só estava o pai e o irmão mais novo, e fui eu e uma amiga dela, e ainda fui apresentado como amigo. E no meio do rolê descobri que a casa era do pai dela, e já fiquei, uou. Passa para eu ter pedido em namoro, e ela aceitou. E hoje de tarde, eu tinha essa folga hoje, os pais dela estão de férias. Eu ia conhecer os pais dela. Eu sabia o bairro que ela mora, mas é um bairro grande e meio que dividido entre uma parte rica e uma parte pobre, onde eu tenho vários amigos que moram lá. Eita, bebê, chutou
Eita,
ali.
Eita, caracoli. Desculpa, pessoal.
Peraí.
Pronto, acho que...
Foi.
Foi. Desculpa.
Doidinha. Eu sabia o bairro que ela mora, mas é um bairro grande meio que dividido entre a parte rica e a parte pobre. Onde eu tenho vários amigos que moram lá e imaginei que ela morasse lá também. Como eu tenho moto e ela tem medo de andar de moto, nunca fui deixar ela em casa. Sempre voltou de Uber. Hoje, oficialmente, fui conhecer a família dela e foi o maior choque de realidade que já tive na vida. O pai dela é um dos donos de uma empresa grande daqui do estado e a mãe dela é concursada. Fui olhar no portal da Transparência quando cheguei em casa e ela tira 17 mil no mês. E eles moram num apartamento gigante, numa das melhores áreas da cidade. Os pais dela são ótimos, me adoraram e foi super agradável, mas tinha uns papos muito fora da minha realidade. Tipo, a mãe dela falando que o pai dela fez merda e ela foi fazer uma viagem para Nova York para relaxar. Das viagens internacionais nas férias, das casas que eles têm, a de campo e uma de praia, e outras coisas nesse sentido. Véio, eu só saí do país uma vez por causa de uma bolsa que eu ganhei e ainda foi o maior sacrifício para custear o mínimo. Um dos tios delas é vereador e também empresário. No geral, a família é rica de gerações. Eu cheguei numa casa numa mistura de sentimentos, mas fiquei muito mal e, pelo que eu recebo hoje, para mim, sempre considerei muita coisa. Enfim, alguém nessa mesma situação?
Eita, amado. Bom... O que você acha? Porque, assim, eu penso que pular fora antes de ver no que vai dar também é muito precipitado. Mas eu acho que é um ponto a se avaliar. Talvez ir mantendo sempre conversas sinceras com ela sobre o que é viável para os dois, que ele está confortável de fazer.
Eu acho que tem que perguntar as coisas. Eu perguntei para a Jéssica quanto que ela ganhava muito rápido.
Foi mesmo, para entender, né, qual é a realidade.
Eu queria saber, lógico.
Meu amado.
Eu não tenho essas barreiras, não. Eu tava conversando com alguém sobre isso. Quem que era? Que eu perguntei assim, não, essa é a sua mina, quanto que ela ganha? A pessoa ficou meio horrorizada, assim.
É, porque as pessoas têm um certo tabu, né, de perguntar
então, mas,
isso.
Então, mas, pô, você vai dividir a vida com a pessoa, você não sabe quanto que a pessoa ganha? Você, eu acho que ganha tanto. Como que você acha
não,
que
não,
a
mas
ganha?
A gente já tava namorando, não morava junto ainda
não. Não, mas a gente tava namorando. Mas a gente namorou em duas semanas, amada.
É, foi mesmo.
Então, tipo. Mas você achou estranho quando eu perguntei?
Não, achei não.
Achou um pouquinho, talvez.
Não sei, não me lembro a certa altura que foi realmente.
Mas eu já tinha uma noção, porque por ser do mercado também, eu já sabia mais ou menos na faixa de quanto que tava. Mas eu sinceramente, assim, eu acho dinheiro ótimo. Eu acho que...
Tem que achar mesmo.
Então, eu acho que, por exemplo, se a Jéssica fosse bilionária, eu ia gostar dela tanto quanto.
É, né?
Isso aí não ia me interferir em nada.
Não ia interferir em nada, né?
Eu ia
amor?
Adorar ter um helicópterozinho pra gente poder viajar pra praia, poder ir pra Nova York com frequência.
Imagina.
Então, eu acho, sinceramente... Uma rica caiu na sua teia aí, meu amigo. Aproveita, aproveita.
Aproveita. Vamos lá, então.
Isso aí é a justiça, isso aí é a luta contra o capitalismo.
Eu também acho. Eu acho que você não deve se cercear, não. Vá observando e se você se sentir desconfortável, você comunica.
Ué.
Acho que perdi um cara muito bom, tadinha. Sou de Santa Catarina e conversava 2 meses com um homem do interior de São Paulo. Depois de 2 meses de conversa, ele se dispôs a vir até aqui e me conhecer pessoalmente. Nos demos muito bem, ele é muito simpático, religioso e bonito. Mas eu me senti confusa por um instante e o abandonei por aqui sem acompanhá-lo e se despedir no último dia da estadia dele. Ele me enviou uma mensagens muito duras por conta da minha atitude e o bloqueei por isso. Mas acho que tive uma atitude errada e não tenho coragem de desbloquear e me perdoar com ele. Então vai ficar morrendo os peidos. Qual é o problema de desbloquear e se desculpar? Não tem coragem por quê, mulher? Oxe, e outra, o menino foi na tua cidade te conhecer, por que que tu abandonou ele? Ela fala, me senti confusa por um instante. Mas não dava pra ter ido tomar um café, pode soar um pouco descaso.
É, cara, eu acho que você importar um amor é sempre uma coisa muito complicada.
É uma responsa que você tá trazendo ali, mas pelo menos nos dias que a pessoa estiver ali, se você puder dar uma moralzinha. Porém, o que é que eu acho? Eu acho que você sentir isso e não ter coragem de desbloquear, o que vai acontecer? Desbloquear, vai vir um jacaré morder tua cara? Sabe? Eu acho que é bobeira esse motivo pra você carregar ali um sentimento de, poxa, eu poderia ter feito diferente. Cara, vai lá e fala. É. O máximo pode acontecer ele falar, não, não te perdoo, tô chateada, e você fica de alma lavada. Pelo menos ele sabe que eu fui otária, mas eu me arrependi.
Esse
isso
é um bom segredo.
Bom.
Sempre jogar no peito da pessoa, assim, a decisão. Você se expôs, você foi cuzona, trouxe o cara, importou o cara e deixou ele na mão?
Deixou.
Deixou. Pediu desculpa, tá na mão dele agora. Então é isso aí.
E você, pelo menos, tira de você. Porque a gente faz as coisas por nós, no final das contas. É. Ao frigir dos ovos, ao cair da noite, ao deitar a bebeça no vicelo, é nós pra nós mesmos. Então, se você se sentir bem, faça isso. Eu vou ler o outro, que esse leu aquele gigante. Quer que eu faça isso? E tá leitor, é o Fátima Bernard, vai.
A mina que estou apaixonado fez besteira. O que devo fazer?
Vamos ouvir a besteira pra
gente
avaliar.
A mina que estou apaixonado me proibiu de espremer as espinhas dela.
Nossa, amiga, manda o Ads, vamos conversar.
Eu percebi agora pela câmera que eu fiquei cortado por grande parte do vídeo.
Não, né? Deni. Mas tudo bem. Porque eu dei a chutadinha sem querer.
O Brasil só ganha.
Não, meu Deni, tão fininho que tá. Cortou metade, sumiu, meu Deni.
Saí pela primeira vez com uma menina há uma semana. Desde o primeiro encontro, já senti algo que nunca tinha sentido antes. No segundo encontro, ficamos mais de 8 horas juntos. Tudo perfeito. E ao longo dessa semana, já estávamos nos vendo praticamente todos os dias. O problema foi quando ela me chamou para ir numa festa na faculdade dela. No começo, perguntei se ela iria ficar com outros caras. Pois, se fosse o caso, eu nem ia. Ela disse que não era a intenção dela e que só queria ficar comigo lá. Cheguei 2 da manhã, pois foi o horário que ela disse que tinha chegado também. E na festa, ficamos de casal até eu encontrar um colega meu e descobrir que ele ficou com ela na festa 1 hora antes de eu chegar.
Nossa.
O que me deixa mais chateado é o fato dela ter mentido sobre quando ela foi para a festa e ter mentido na hora falando que não ficou com ele. Só descobri depois...
Nossa.
Só depois eu descobri que ela admitiu. Ela veio falar comigo dizendo que estava assustada e com medo, pois... O que ela sentia por mim em uma semana era o que algo normalmente ela só sentia depois de meses com alguém.
Não, me poupe.
E por conta da velocidade nossa relação estava indo, ela ficou com medo e tentou se auto-sabotar para não se machucar. O motivo dela ter chegado antes na festa e não ter me avisado foi porque ela estava nervosa de sair para uma festa comigo e nessa festa ela iria me apresentar para os amigos dela. Então ela foi antes para beber um pouco e relaxar. A gente se conhece há uns 10 dias. Isso me abalou o jeito e me deixa até com raiva. Queria saber se é normal me sentir um pouco para baixo e o que eu devo fazer agora,
gente,
de agora em diante.
Gente, muito paia. Como assim? Eu fui antes para relaxar. Ela não sabia que ela era amigo? É. Independente disso, né? Tudo bem que eles não tinham nada sério. Mas calhou dela ficar com um amigo do cara, entendeu? Então isso é realmente um pouco difícil. E tudo bem, de novo, vocês não tinham nada. Mas você usar para isso, sabe? Porque eu tava tão afim de você que não cheirão...
Ela foi vacilona para caralho.
Ele
pra
pode
caralho.
Perdoar, porque, de novo, vocês não tinham nada. E se ela não sabia que eram amigos, tudo bem. É. Mas eu acho que, enfim...
A bomba explodiu na cara dela.
Ela deve estar bem chateada.
É difícil... É aquilo, vocês não têm nada, ela não tem esse compromisso com você
mas
ainda.
Mas vai que ela tava achando ele um cara maneiro, queria conhecer mais, aí pensou, ah, mas tô de boa,
então,
e agora perdeu a oportunidade,
né? Então,
só que já
é uma falha de confiança.
Não é, eu tô falando, ela deve estar amargando, né? É. Porque essas coisas, tudo pode gerar algo, né?
É, com certeza.
Difícil, amiga. No caso dele, sinta seu coração. Aí, vocês são jovens, também estão se conhecendo, pode ser que vocês possam superar, né? Mas... É um ponto.
É um ponto difícil, assim, de passar.
É. Eu vou ler o próximo, tá?
Pode ler, meu amor.
Eu sou viado, porra! Tá assim no título. Homem 19. É isso, rapaziada. Tinha desistido de um app de namoro. Há um tempo, porque não tinha muitos matches e a coisa não ia pra frente, tá ligado? Mas constantemente tinha um contatinho pra ficar de marola. Agora voltei pro app porque sou... porque eu sou solitário. E detalhe, cortei o cabelo que batia no ombro para poder trabalhar na área de garçom. Até porque restaurante não aceita cabelo grande. Agora eu tenho zero mets. Não porque minhas fotos sejam boas, porque eu não tenho muita autoestima para tirar foto. Sempre que tiro, acho que ficou uma merda. Eu sempre fui bi, mas não colocava isso no app, porque eu já curti algumas vezes e tal, mas não queria um relacionamento homo. Aí acabei recebendo a curtida de um cara bonitinho e pensei, por que não? Algum bi pra me ajudar? Não faço a mínima ideia de como um relacionamento homo funciona. Tipo, é parecido com um relacionamento hétero? Pode andar de mão dadas na rua? Como que flerta com homens? Eu não sei, socorro!
É, precisa ligar pro Rodrigo Motora nesse aí, viu?
É, ele então, na verdade, é uma dúvida, né? Eu sou viado, porra! Cara, eu acho que você teve a curiosidade, já é um ponto pra ele ir lá,
então,
né?
Mas eu acho que é um relacionamento igual a qualquer outro,
eu
né?
também acho. Claro que, da parte da sociedade, infelizmente, sofre alguns preconceitos. Até hoje tem isso e não dá pra dizer que não. Mas eu também creio que vai amar, vai. O Motora realmente pode dar uma consultoria mais a fundo. Mas eu acho que não sei se você é viado, mas talvez você possa testar. Não é? Não tem que ter uma primeira vez pra você saber? Então vai lá.
É, então, eu acho que tem que ir experimentando, ver o que está confortável aí e indo de pouco a pouco. Não precisa...
Não precisa exagerar, já estacionar o caminhão na garagem. Vai devagarzinho.
Nossa senhora, olha o tamanho desse texto aqui também.
Você, vai.
Ó,
homens... Mas ele tem vários espaçamentos dele, né? Porque eu achei que podia ser um estudo interessante.
Não, isso... Não tô reclamando do tamanho.
Ah, só
do
pelo
texto,
tamanho, não.
Só...
Tá.
Homens realmente são diretos. Isso aqui é um relato pessoal, mas me deu uma puta sensação de... Quando as mulheres aceitam que homens são diretos, metade dos problemas se resolvem. Eu sou uma pessoa muito insegura com a minha aparência e comecei a fazer musculação. Nisso, eu frequentemente ia falando sobre os resultados com meu marido, mas eu achava ele muito seco e ficava me frustrando. Daí tivemos uma pseudo-briga, eu dei vários exemplos para ele de como as nossas... de conversas nossas, onde ele não estava sendo suportivo, e expliquei que eu só queria ser elogiado e ponto. Que eu estou falando de qualquer coisa em relação ao meu corpo, ele só precisa me chamar de gostosa e acabou. Ele, olhando para os exemplos, disse que a resposta que ele dava para responder a minha pergunta era só isso e ele respondia assim. Ou seja... É, não é que ele não me ache atraente, ele só não via aquele momento como um momento para me chamar de atraente. Exemplo, amor, me pesei e tô com X quilos. Tô mais pesado que antes. Será que eu ganhei massa? Ele, sim, amor. Ou então, quando eu reclamei sobre as minhas olheiras e ele foi no Google pesquisar o que poderia ajudar, ele me disse para dormir bem, tomar água e não usar muita maquiagem, que eu já não uso, enfim. Isso acabava comigo. Então, eu desabafei com a minha amiga e ela ficou indignada, porque para ela também é lógico. Que se ele está falando algo assim sobre o corpo dela, com o namorado, ela só quer que ele a elogie, mas para eles não é assim. Se você dá um problema para eles, eles procuram a lógica e a solução. Isso aqui é um grande problema entre homem e mulher, e não só de relacionamento, de amizade também. É, a gente procura suporte e acolhimento. No fim, é uma lição para os dois lados. Eu quero que finalmente... já que eu finalmente entendi que não é direto por falta de interesse, é que ele aprendeu, se eu estou insegura, que era elogio, suporte, não lógica. Praticamente metade dos nossos problemas se resolveu com isso.
Nossa, faz todo sentido. Porque é isso, quando você fala, um vai dar a solução. E você não quer solução, você só quer que a pessoa diga, não, imagina, tá perfeita. Ou tá errada mesmo essa outra, otária. E não quer que diga, ah, é só você fazer isso, fazer aquilo outro. Hã? Vamos repercutir um pouquinho, peraí, deixa eu falar. E tu... Não, fica
mas
aqui um pouquinho.
Mas
né?
Isso é impressionante. Porque tipo, claramente vocês sabem que vocês não querem... Vocês sabem o que é a verdade, mas vocês querem só um acalanto mesmo, uma palavra...
De suporte.
Uma palavra de suporte, que não é nem algo que vocês talvez acreditam.
É mesmo.
Mas é tipo...
Mostra que tá do meu lado.
É tipo um small talk, assim, real. No... Isso é impressionante.
Como
no...
é small talk? Ah.
É tipo, é uma... Esse negócio de, tipo, ao invés de procurar como resolver, você quer só um elogio ou uma... Isso é um problema que eu tive muito com amizade com mulher. De tipo, ah, Eu tentar ajudar, achar uma resolver o problema, ao invés de só, tipo...
amiga, tá foda. Você tá foda. Sendo muito guerreira de passar por isso. Então. Você é foda.
Então, só que,
mas
tipo...
Mas a gente só quer isso, às vezes.
Então, mas por que que é só...
Ou, digo isso mais, é gente, não é tão simplista. Tem camadas. A gente quer primeiro o acolhimento e depois, sim, as sugestões de solução. Mas se não tem um acolhimento, só as sugestões de solução, parece que você passou por cima da história. Tipo, e aí? Não vai falar, caralho, que foda, vamos repercutir um pouquinho. Depois, solução. Do mesmo jeito, eu vou reclamar que era acolhimento, mas também não vou ficar só nessa. Eu vou atrás da solução em algum momento. Isso é fato. Então, eu vou querer ajuda nessa etapa. Mas antes tem uma etapa, sim, que é a da repercussão, de acolhimento. Tem que ter, concordo. Eu acho que talvez nesse caso vai ser claro mesmo. Olha, quando eu falo assim, é pra tu dizer assado, viu? E pronto, nunca mais toca nesse assunto, mas deixou claro o que espera.
Então. Só que é isso. Miologia. Poderia ser um robô. Poderia ser, tipo, uma geladeira que abre a porta e você vai falando, você está gostosa. Isso é muito louco.
Isso é muito louco. Mas tem que vir do coração, amor.
Não, mas, por exemplo, todos os meus elogios vêm do coração. Só que eles não vêm porque, tipo, eu sei que você quer ser elogiada. Eles vêm porque eu gosto de te elogiar.
Mas eu adoro.
Mas se viesse do tipo...
Porque eu tô pedindo.
Eu não quero que você fale a verdade agora. Eu quero só que você me elogie.
Tipo quando eu usei aquele sapato que você não gostou. Mas eu nem te perguntei. Eu só usei. Eu sei que ele não gosta. É o mocassim dos meus sapatos pra Dani, aquele ali. Nada a ver. Mó estilosinho.
Não, mas É talvez só... É que ali eu tenho tipo uma tripofobia com aquele sapato.
Sério? Caramba, que pena. Vamos lá, eu agora, né? De que forma vocês têm o tato para saber se uma mulher está dando em cima? Eu realmente vejo vários caras ficando com mulheres que conheceu em um lugar do dia a dia porque perceberam que elas estavam dando mole. Mas eu realmente não consigo sentir muito isso, pois os sinais que vejo que a maioria das mulheres dão são extremamente sutil e poderia ser apenas uma simpatia e nada mais. Como vocês chegam a ter essa certeza e não confundem com as minas apenas estar sendo simpática? Eu acho que é porque depende do ambiente, né? Não, do ambiente, depende se ele é feio. Aí nenhuma mulher nunca deu em cima dele, então ele nunca vai saber. Tem várias nuances aí que a gente precisa de mais informação pra te ajudar.
A real é que os caras que mais pegam mulher, esses caras mais mulherengos, eles assumem que toda mulher tá dando mole pra eles.
Então eles vão insistir e chegar com confiança,
eles vão,
né?
Eles vão na pesca de dinamite, assim. Então, tipo, a mulher sorriu, tá dando mole. Aí eles vão... Ah, não tá dando mole? Às vezes, desculpa,
pega a mulher de surpresa e ela pensa, nossa, se apaixonou por mim, por vir até mim. Mas sendo que é um modus operandi do marginal. Meu Deus.
É o marginal. Os caras que mais pegam mulher que eu conheço são todos assim. Todos... E tem aquela piadinha pra fazer... Pra, tipo, sair por cima do jeito...
Se não for, né?
Tipo, se não for... E consegue sair bem. Não, a mina não sai...
Humilhando ele.
Não sai humilhando ele e não sai humilhada também.
Fica tudo bem. Gente, isso é uma arte.
É uma arte, Amanda. É uma arte. Esses filhos da puta, eles sabem o que eles estão fazendo.
Vai, você, fofuxo.
Homens também são delusional.
Eu não sei o que é isso, não, amor.
É tipo...
Delusional.
Delusional. Eu acho que estão... Que não tá em português essa palavra. Que é um termo que usa meio num meme, assim, eu acho.
E o que é que significa?
Mas é tipo... De o contrário de é meio de desilusão, assim mesmo, de... Como seria em português?
O contrário de desilusão?
Não o contrário, mas seria desilusão. Um termo para desilusão.
Ah, tipo desiludidos.
É, isso. Ou é só a gente? Homens são desiludidos ou só a gente? Às vezes estou gostando de um cara, não precisa nem ter ficado. E eu já fico montando cenários na minha cabeça. Projeto nós juntos daqui a um ano. Enfim, a imaginação vai longe. Homem também tem esses momentos de viajar na batatinha, pensando em mulher que tem, ou se chegar uma nova, já se distrai, é vapo e já era. Estou gostando de um cara que nem é da mesma cidade que eu e falamos de vez em quando. Tudo indica que ele me curte, mas a distância geográfica e as demandas de trampo estão me fazendo deixar os dois pés no freio e sinto que ele também. Fantasio muita gente no futuro. É exagero?
Eu acho que é, gente. Tô gostando de um cara que nem é da mesma cidade e nos falamos de vez em quando. Tudo indica que ele me curte, mas a distância geográfica... Tipo, tipo, tu tá projetando um futuro não, isso, com para uma pessoa que...
Para de ser assim. Tem que sonhar, tem que fazer plano mesmo. Essa aqui, ó, conheci ela, já tinha plano para a vida inteira com ela.
Amado, não. Mas tinha assim, plano. Mas a gente já
tinha
tava...
plano. E funcionou.
É, mas não é assim, gente. Não, mas cada um vai dar sua opinião.
Dá pra acontecer, dá pra acontecer.
Eu acho que você tem que ter mais o pé no chão, amiga. Só isso. Pode ter planos? Sim, mas ir mais devagarzinho. Espere pelo menos as coisas irem acontecendo, vocês terem encontros marcados. Aí você vai evoluindo no sonho. Mas você tem todas essas ainda dúvidas e já tá, tipo, projetando demais, eu acho. Pode ir só pra ter cuidado pra não se decepcionar. Eu acredito que tudo pode se realizar e desejando mais ainda. Porém, não se pode desejar uma pessoa específica. Você pode desejar ser feliz com alguém. Esse alguém vai aparecer. Não é atrelado a alguém, sabe? Porque aí entra um negócio de amarração quase. Uhum. E não, é tipo, ser feliz. Se for esse cara, vai se viabilizar. Então, talvez imagine um homem sem rosto. Você bem feliz com um homem sem rosto.
Que isso?
E aí esse homem sem rosto vai ser quem tiver que ser.
Que horror, amado. Homem sem rosto. Que horror.
É meio filme de terror, né? Eu lembro sempre daquela história do homem que você disse que é o homem dos pesadelos.
Amada, tem um filme disso agora.
Nossa,
do,
é o pior que eu já vi
Cage.
Esse homem no meu sonho, viu? Que o Danny disse que é um rosto, que muitas pessoas já sonharam com esse rosto. E é uma pessoa que não existe, né? Só sonho. Sonho é uma pessoa mal e ela tem a mesma cara no sonho de pessoas que nunca se falaram do mundo.
A 24 fez um filme com, mais ou menos com essa história. Que o Nicolas Cage, ele acorda um dia e todo mundo sonhou com ele.
Olha que louco.
É, parece um filme, falam que é um filme bom.
Mado, eu amei essa pergunta aqui.
Vamos ver.
Homens, que Eita. Tipo de cara você se envolveria se nascesse mulher? Homem, se vocês fossem mulheres, quais tipos de caras vocês se envolveriam? E como reconhecer e achar esse tipo de cara? Vocês namorariam alguém como você? Olha que pergunta boa.
Eu namoraria alguém tipo
não,
eu?
E, caralho, desculpa.
Ô, amadinha.
Desculpa, gente. Você
tá me sabotando.
Não, acho que agora vai, ó.
Agora
desculpa,
foi,
gente.
Agora foi.
Me empolguei. Du-du-du-du. Mô, você fosse uma mulher, que tipo de cara você escolheria?
Se eu fosse uma mulher, eu acho que eu teria o mesmo gosto que eu tenho agora. Que eu não... Eu seria uma lesbicona, eu acho. Eu acho que eu gosto de gente engraçada. Eu acho que seria alguém engraçado.
Seria alguém como você mesmo, né?
É, não sei
se... A gente busca gente parecida com a gente. Eu também buscaria alguém como eu mesma. Se eu fosse um homem, eu acharia legal estar comigo.
É, eu acharia...
Legal estar com você.
Eu acho
muito
bem...
legal. Epifito.
Eu me acho bem maneiro. Eu acho você bem maneiro.
Não.
Eu acho a gente bem, bem similar em muitas coisas.
Eu também escolheria, tipo, entre nós e vice-versa.
É.
Seria meu estilo. É natural você querer alguém parecido com você, né?
É, eu acho com certeza. Vamos ver aqui.
Vai o próximo.
Família do meu companheiro e minha... A família do meu companheiro e a minha são de planetas diferentes.
Eita!
Estou há 6 meses numa relação muito gostosa... Quanto mais avança, mais me preocupa o fato das diferenças das nossas famílias. Eu simplesmente não consigo imaginar minha mãe batendo um papo com a mãe dele. Elas são muito diferentes e a minha mãe pode ser bem arrogante quando quer, principalmente se a pessoa não é descolada. E a mãe dele é bem reservada e um pouco careta. A ansiedade bate e eu fico projetando o futuro. Se a gente se casar, ter filhos, vai ser um inferno? O quanto de sinergia entre as famílias impacta na hora da harmonia do casal? Alguém tem experiências para compartilhar? Tenho medo que essas diferenças gritantes afetem a nossa relação a longo prazo.
Cara, tudo pode acontecer. Primeiro que vocês podem até se mudar de cidade, olha que maravilha.
Então.
É um ponto. Mas o outro ponto é, a família será você e seu marido. Vocês têm famílias para trás e eles vão se encontrar em alguns momentos. Mas vai tentar socado em casa de outro todo tempo? Não. Marca com a sua família numa vez, ele marca com a dele. Quando for um evento que tem que unir as duas famílias, é uma vezinha.
Eita.
E outra, deixa o povo se virar, besta.
Deixa
não,
o povo se virar.
A família é você e seu marido. Aí, cara, aí eles vão ter que aprender a conviver também, entendeu? A gente quer controlar tudo.
É, então, eles não têm que ficar tão próximos assim. Não vão ficar tão próximos
Não precisa,
assim.
Não é uma família só.
Não sei se é aquelas famílias que tem que se ver todo mundo,
não.
Todo domingo. Também.
Não, mas não precisa.
Graças a Deus a gente não é dessas famílias.
Não precisa, não precisa.
Mas pra
não,
gente,
não teria como,
pra
né,
gente infelizmente. Pra gente é muito tranquilo. Nossas famílias, assim, têm alto potencial também de da rusga, que a minha família é bem, bem complicada. Mas Por enquanto, tá dando tudo certo.
É, a geografia também ajuda, né?
Ajuda, graças a Deus. Mas eu sei o potencial da minha mãe solta numa festa aí, o que pode acontecer. Então, eu fico alerta, assim. É chato você ter que ficar alerta, né? Do que está acontecendo. Só que você tem que desencanar também, deixar eles
Eu acho. E eu acho que é isso. Tipo, pode, claro, fazer coisas como ela... Eles combinarem, quando for a família dela, vai só a dela. Quando for a dele, vai só a dele. Cada um curte ali sua família que já sabe gerenciar. E quando for os grandes eventos,
então, você tem que falar com a sua mãe também. Ô, mãe, eu sei que você é doida. Se você for escrota com a minha sogra, você não vai ver seus netos crescendo. É isso, você tem que começar a ameaçar a sua mãe. É isso, tem que ameaçar mesmo.
Eita, ô louco, bicho. Vamos em frente.
Não negocia com terrorista. Quando os netos começam a nascer, você tem a maior ferramenta de negociação possível. Saiu de linha, não vê neto. É isso, é isso.
Eita!
É isso. Espera nosso filho nascer. ver essa minha mãe se meter na nossa vida.
Vai, moço, sou eu ou você?
Acho que...
Não, sou eu.
É você.
Minha namorada quer que eu vá em uma balada com ela.
Eita!
Natural, né? Fala, pessoal. Sou homem, 22, e é minha primeira vez namorando. Eu estou aos poucos entendendo como funciona um relacionamento e toda hora aprendo coisas novas. Não só sobre minha namorada, mulher 21, mas sobre mim. O que mais vem me pegando é a questão do ceder. Entre as coisas que fazemos junto, diversas vezes fizemos coisas que eu e ela gostamos. Mas recentemente ela me chamou para ir numa balada, um lugar que não fico muito confortável. E não curto também. A questão é que ela sempre foi em coisas que eu gosto muito, como trilhas, parques, sítios, essa pira mais natureba. Mas sei que ela não gosta tanto assim. Enfim, preciso de relatos de vocês de como reagir nesse tipo de situação. Se eu não for, sei que serei egoísta, mas ao mesmo tempo, vale ir em algum lugar que me sinto desconfortável e deslocado?
Meu filho, ela foi numa trilha por você.
Bota a mão na consciência, cara.
Ela foi num parque, num sítio.
Caralho, você tem que ir porque ela foi com você. Claro, não é obrigada a ir toda vez, mas uma vezinha.
Você sabe a sorte que você tem de ter achado alguém? Sendo dessa galera que faz trilha.
Pesado, que ainda vai, acompanha.
E ela vai sem reclamar e você não quer ir com ela na balada.
Gente, vai, arruma um cantinho pra ficar sentado tomando uma dosinha. Uma vezinha não mata não, viu?
Nos abraça, toma umas cachaças, tenta se divertir.
Lembre-se, ela foi com você.
Essa galera hippie é muito egoísta.
Como é que pode, né?
É muito egoísta.
Então, conexão com a natureza.
Tenha dó, para de só pensar no seu umbigo.
Chato.
O mundo não é só aveia não, meu filho.
Chato. Vai, amor, você.
Desculpa se eu me irritei.
Não, mas faz sentido. Eu acho que ele não era nem pra botar isso em questão.
Nossa.
A menina foi com ele. Vai com ela, cara.
Nossa, se a pessoa vai numa trilha com você...
Você deve a vida.
Você tá automaticamente devendo um rim pra ela. Automaticamente.
Vai, fofuxa.
Como vocês aguentam isso? Sério. Terceira vez que me apaixono e faço coisas por alguém que jamais faria o mesmo por mim. Teve beijos, teve carinhos, teve mãos dadas, teve sexo. Mas, no fim, ela escolheu não ficar. Pelo menos dessa vez fui longe. Mas como vocês lidam com isso?
Tadinho.
Ah, eu sei. Mas como todo o assunto de self-love, superação, de que a pessoa é livre para ir e vir também. Mas como vocês se sentem sabendo que a outra pessoa vai chegar e tomar o lugar que você estava tentando ocupar? Que as histórias imaginadas nunca irão acontecer? Que você precisa se convencer disso. Nunca vão. Que as suas palavras não serviram para mudar nada. Que o tempo vai passar e você nunca mais esqueça. Porque tem coisas impossíveis de esquecer.
Talvez nunca esqueça.
Que você talvez nunca esqueça. Que tem coisas impossíveis de esquecer. Sério, as configurações desse universo são meio sádicas. Até no amor.
Gente, tem 16 anos, né, essa
que
pessoa?
Que ódio.
Gente, terceira vez que me apaixono, pouco. A vida, você pode, né, se apaixonar. E outra, você não começou um relacionamento, pelo que eu entendi, foi ali um lance, não evoluiu. Não deu certo, cara. Bola pra frente, fazer o quê? Viver.
Olha só, gente, eu acho que eu não sofri tanto de amor igual as pessoas sofreram. Eu acho, eu realmente acredito nisso, que, por exemplo, eu nunca gostei de Los Hermanos porque eu não sofri tanto no amor igual as pessoas sofreram.
Nossa, mas faz sentido, porque Los Hermanos é sofrência pura. Eu adorava. Mas num lugar teatral, Não pegar pro coração de verdade essa deprê.
Mas será que eu não sofri tanto assim? Porque esse negócio, pra eu tecer um texto desse...
Mas é perfil, amado. Isso aqui é um canceriano com ascendente em peixes. Tem uma parada. Tem gente que já é inclinada pra sofrência.
Meu
e não
Deus,
é nem assim,
cara,
que tá sofrendo, que gosta de olhar, como olhar. E é perfil, é perfil. Eu não te julgo. Mas assim, relaxa. Vai passar. O tempo vai passar. Dá pra viver coisas boas. Só tá on.
É, então, relaxa, meu. Vai com um self-love, superação aí. Vai fazer uma trilha com alguém que não gosta de você.
Exatamente.
É, tenta resolver a sua vida, meu.
Vamos. Vai, Mofala. É, não, ele exagerou, cara.
Me irritou.
Pro próximo. Vamos pro próximo. É o último agora, hein? Meu namorado tem TDAH ou ele é narcisista?
Será que todo TDAH é narcisista?
Vamos saber aqui o que nossa amiga falou. Gente, meu aniversário passou e meu namorado pouco se importou. Eita. Ele não veio me ver e a única coisa que de fato ele fez foi ligar pra mim porque eu pedi. Ele disse que eu iria estar super ocupado. Aqui ele disse casa. Que iria estar super ocupado. Quando, na verdade, ele chamou uma amiga pra ir no cinema. Meu Deus.
Aqui em casa, isso aí dá...
Não sou ciumenta. Gente, no meu aniversário, não me ligar e ainda chamar uma amiga pra ir no cinema, mas nem volte. Nem me ligue mais. Não sou ciumenta e não me preocupo com o meu namorado ter amiga. Mas no meu aniversário, com amiga pro cinema e eu, meu presente e meus mimos. Assim eu fiquei muito decepcionada. E ele nem me chamou pra ir junto, só disse que não tinha tempo. Me fez lembrar que no aniversário dele, eu me esforcei fazendo coisas que ele gosta. Fiz a comida que ele mais gostava de comer e o doce, comprei presente, fiz cartas e uma camisa personalizada. A mão que ficou muito bonita. Eu acordei de madrugada pra viajar e ir na casa dele, já que morávamos a 2 horas e meia de distância. Ele disse que preferia ficar com os amigos dele do que comigo no meu próprio aniversário. Eu me esforço o tempo todo por ele, eu me doei muito e não entendo. Não tem o que entender, não, mulher. Tu quer que desenhe, é? Tu quer mais explícito que isso aqui, mulher? O homem não tá nem aí pra nisso. Esse homem te odeia, como diz a outra, super vulgar. Esse homem te odeia. Meu Deus, o cara não quer ficar com a menina no aniversário. Tu fez tudo por ele, ele não tá fazendo nada por ti. Levou uma amiga pro cinema. Se você continuar nessa relação, você tá permitindo, só digo isso.
Nossa, isso na nossa casa aqui, se eu faço um negócio desse, eu apanho, eu saio com 6 facadas e 15 dias de atestado.
Gente, é isso, Dani doente, eu achei que ele se esforçou pouco, depois que eu entendi que foi uma doença séria. Mas não parecia, ele tava bem, deitadinho, bem. Cadê meus mimos? Eu cobro.
Não, eu já tinha dado os mimos, já tinha dado um monte de presente pra ela.
É, antes. Mas e no dia? É melhor dar no dia. Hoje ele já aprendeu.
Hoje eu aprendi.
Mas eu acho que nesse caso, amiga, passa fora, vai viver sua vida. Você tá sendo trouxa, tá bom? Com todas as letras.
É.
Não tá?
Nossa senhora, tadinha, cara. É...
Triste. Mas tem que falar. A gente tá aqui pra falar a verdade. E acabou nossos conselhos. Vamos dar uma olhadinha no chat pra ver o que a nossa nação tá falando, o que eles acharam do nosso comentário, se eles estão de acordo.
Ó, o Motória comentou aqui: se você não sofreu por amor, você nunca amou de verdade. Jéssica nos vingue.
Imagina. Motora tá afiado, né? Motora.
Tá na hora de procurar um. Ouvi uma bela canção aí. Cadê o seu salmo? Você tá muito amargurado.
Meu Dene, ele guardou amor verdadeiro pra sentir, né? Por alguém especial.
Exato, eu amei. Só que eu não fico me martirizando. O Motora falou, um povo carente. Se forem ouvintes daqui, melhor mudar o foco do programa pra ensinando amor próprio. A gente fala muito sobre isso, né, cara?
Todo tempo, exato. Todo tempo. É sempre a resposta pra esse tipo de coisa. Ai, como eu falei pra não me amar, não existe amor vindo de fora, gente. Ai, olha, eu sei que esse papinho pode ser repetitivo, mas é repetitivo porque faz sentido. Só que o lance não é, ai, eu não aguento mais ouvir. É, não vai se materializar por ouvir. Como fazer isso se tornar real? Exato. Sabe um negócio que é legal?
O quê?
Que você pode fazer.
O quê?
Se tem músicas que você gosta que fala de amor,
o quê?
Você pensa esse amor sendo você com você mesmo. É tão gostoso também, sabia? Você cantar uma música de amor e pensando que o amor é você com você mesma. De que seja, vou cuidar, vou amar, vou abraçar, você pensar em você mesmo. É uma experiência que pode ser interessante.
É. Isso é verdade. Vamos ver aqui as mensagens.
Vamos.
Bebel falando que ninguém merece um cara assim, cai fora.
Qual, mãe? Qual?
Daquele cara do... que não fazia nada.
Nossa, um encostado com a menina, 22 anos, a bichinha. Mulher, essa menina tem que terminar com esse encostado, né? É. Pelo amor de Deus. Uma vida inteira pela frente.
É, vamos ver aqui, canceriano, a Jaque rindo do canceriano com ascendente
em
peixes.
Cada signozinho não tem melhor nem pior, mas tem sua inclinação. O canceriano, ele vai gostar, inclusive, é o poeta, né? Aquela pessoa que pega uma situação e transforma num drama. É a arte da pessoa.
Oh, o Motara falou também, os jovens não têm legião urbana nem que de abelha. Legião urbana eu gostava. Legião urbana eu gostava.
Até que de abelha, viu? Eu tive minha fase.
Que de abelha, eu achava meio chato.
Eu gostava de umas musiquinhas naquela época. Alice, não me escreva. Não que eu era nascida nessa época, mas eu gostei de ouvir essa época. Não, amor, Maria, a mulher já tem quantos anos? Paula Toller? Tem uns 60, não tem não?
Não sei.
Sabia que ela namorava o Nando Reis?
Sei.
E teve um lance que ele sofreu um pouco com o término, né? Fez até uma música pra ela.
Sim. Ó, uma autora perguntou, tem um amigo que comprou uma cueca no tamanho P e ele usa G. Você acha que subestimou o pinto? O que você acha disso?
Um amigo que, como é?
Comprou uma cueca no tamanho P, mas ele usa G.
Comprou pra ele?
É.
P, mas ele usa G? Ah, motora, não sei, né? Então ele deve achar o quê? Ah, não sei.
Sei, às vezes ele quer só deixar uma foto mais apertada, né?
É, ele quer ver se ele consegue visualizar.
Quer ver a pata do camelo.
É, pode ser.
A pata do camelo.
Pode ser.
Ó, turminha, lembrando então, o... elogiaram muito a minha leitura aqui também.
Não, é realmente, gente, Dani tá um locutor, viu?
Eu tô treinando para quando eu tiver que ler teleprompter no Jornal Nacional, eu tá bem...
Bem soltinho, mas você tá demais, você evoluiu muito.
Quero ver, eu quero...
Nossa, eu vou amar.
Eu quero ser o Arnaldo Jabor, amada.
Se entra, dá só aquele close e plai, sai.
Eu amava o Arnaldo Jabor.
Era marcante. Era uma quebra no formato, né?
Amada, eu lembro de ver ele com um dinossaurinho de plástico na mão.
Não,
era
muito incrível. Era e um negócio extremamente sério, né? Caxias, assim, ele vinha com a narrativa leve.
Um ponto
com
de vista diferenciado.
Um ponto de vista diferenciado. Com um texto escrito ali que ele era meio leve, meio audacioso, ousado.
É,
era uma coisa bem interessante
era
mesmo.
Era bem devia próximo ter,
devia ter
aquilo. Imagina para um cara conseguir fazer aquilo que
toda,
ele fez.
E para fazer a nível de, né, passar lá na Globo, no jornal, realmente.
Mas é isso, né, turma? Eu quero agradecer a vocês que ficaram com a gente até aqui. Lembrando vocês de dar like e comentar assim que a live terminar. E falar para quem está aí online que a gente vai mandar no grupo o nosso teste.
Isso, a gente vai primeiro organizar aqui as coisas, separar as
máquinas.
Vai
demorar uma meia hora para a gente
isso, para fazer o teste. Aí depois a gente entra no teste. Mas se der certo, vai ser tudo de bom poder fazer lá de Fortaleza.
Exatamente.
Fortaleza.
Então é isso, turma. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus, tá bom?
Fica com Deus, gente. Próxima semana, seja de um jeito ou de outro, a gente vai se ver. Tá bom? Um beijo no core e até a próxima.
Até semana que vem.
Não, Tito.
Tito.
O meu bebê. Quem é? Quem é o meu bebê? Um podcast com os comediantes. Daniel Sartório e Jéssica Belém.